Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um Autores e Livros. Hoje temos a literatura de Orlando Muniz e a poesia de Arthur de Melo Reis e Oswaldo de Camargo. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa com a poesia de Arthur de Melo Reis. Arthur tem 18 anos, é calouro em comunicação social na UNB e sempre foi uma criança questionadora. Quando chegou à adolescência, resolveu colocar suas questões e também as suas inquietações no papel. Começou a escrever em forma de poesias, muitas vezes ácidas, quase todas críticas. Além de escrever, gosta de desenhar, viajar para lugares com história e de caminhar para colocar os seus pensamentos em ordem. Arthur de Melo Reis lançou no último mês de abril o livro de poesias Algo Mais. São 70 poemas com memórias, reflexões, desafios, sentimentos e um descontentamento típico da adolescência. Algo Mais é o desejo de um jovem abrir aos demais uma mente que não para de pensar, uma oportunidade para leitores e também leitoras de se enxergarem. Eu conversei com Arthur sobre esse livro, sobre suas influências e também sobre suas leituras.
Entrevista.
E agora eu converso aqui no Autores e Livros com Arthur de Melo Reis, que lança seu primeiro livro de poesias. Mais um livro de poesias, não apenas mais um, mas um livro que traz algo bem pessoal. E algo bem interessante, porque o Arthur, ele tem apenas 18 anos, mas já escreve há um bom tempo. Então, Arthur, bem-vindo aqui comigo ao estúdio da Rádio Senado. Vamos conversar um pouquinho sobre literatura, poesia e outras coisas mais que você quiser conversar. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Também gosto de estar aqui.
Arthur, vamos lá. Você tem 18 anos, né? Calouro de comunicação na UNB.
Sim.
E lança seu primeiro livro de poesia, O Algo Mais. Há quanto tempo você escreve?
A minha primeira poesia foi há muito tempo atrás, em 2019, mas eu só fui realmente começar a escrever mesmo em 2021.
E o que, que você costuma escrever? Como surgiu essa necessidade de colocar no papel pensamentos, ideias, conceitos de mundo e através da poesia?
Eu via as pessoas no mundo e começava a pensar um pouco em tudo que eu... O que vinha na minha cabeça, eu acabava escrevendo sobre o que eu via no mundo e como eu pensava sobre alguns assuntos e tal. Aí eu quis começar a tentar colocar no papel isso.
As primeiras foram muito difíceis?
Foram as mais fáceis.
Por quê?
Porque eu ainda era muito novo. Hoje em dia, quando eu escrevo, eu não gosto de tentar repetir muito o que eu já fiz em outra poesia. Então fica cada vez mais difícil escrever alguma coisa.
E que tipo de poesia você faz? É uma poesia mais rítmica, uma poesia mais clássica ou é uma poesia livre?
Meu pai diria que seria mais uma concreta, dependendo de alguns poemas que eu acabo botando muito do estilo, da forma mesmo dela. Mas depende, tem uns que às vezes eu tento botar um pouco o ritmo e tal, mas nunca acaba tendo rima, por exemplo. Que o meu irmão até reclama que todas as minhas poesias ele nunca encontrou uma rima.
E você acha que a rima é fundamental?
Não, foi até por isso que comecei a escrever, quando eu vi que rima não era poesia.
Que temas que você gosta mais de trabalhar e de onde surgem as suas inspirações?
Os temas que eu acabo trabalhando mais na época do livro foi mais sobre a escola, que é o que me deixava mais agoniado, o jeito que eu tinha. Que aí piorou um pouco hoje em dia, mas já estava meio ruim e eu ficava angustiado com algumas coisas que aconteciam. Aí é o que eu gostava de escrever mais.
Então, a sua poesia nascia dessas angústias, era a sua forma de botar para fora, vamos dizer assim, aquilo que você estava sentindo e pensando?
Sim, eu não gostava de... Quando eu conseguia colocar em palavra o negócio, eu preferia do que só ficar pensando no negócio.
E as primeiras poesias que você mostrou para as pessoas, como é que elas reagiram quando você começou a mostrar suas poesias para os outros?
Não, eu mostrei desde o início, eu acho, para os meus pais. Eles já tinham gostado no começo, acho que até por isso que eu continuei depois, que eu já tinha tido um negócio positivo. E aí todo mundo que eu mostrava gostava das que eu escrevi, então eu continuei escrevendo.
E como é que você vê a evolução dos seus escritos, desde os primeiros para hoje e para os que vieram depois que você já tinha finalizado o livro?
Eu vejo que aumentou de tamanho. As primeiras eram um pouquinho menorzinhas e foi aumentando um pouco. Aí às vezes eu diminuo, às vezes aumento. Mas a maior parte é o tamanho, que eu consegui colocar mais palavras dentro.
Quando você escreve, quando termina, que você mexe demais no produto já pronto, na poesia já pronta, ou não? Terminou, já está finalizado e não olha mais para ela?
Ah, eu olho. Às vezes, é igual eu desenho também, às vezes. Quando eu termino um desenho, eu vou lá e um mês depois eu tô de novo redesenhando ele porque eu fiquei incomodado com algum negócio. Às vezes acontece isso com algum verso ou estrofe inteira na poesia. Ou o poema inteiro, eu mudo.
Isso é interessante porque a gente sabe que a poesia é viva, né? A literatura é viva. E muitas vezes a gente não termina nunca de escrever, nunca termina de... O livro, seja ele de romance, crônicas, poesia, a gente abandona,
sim,
né? Foi fácil selecionar as poesias que iam entrar no livro? São 70 poesias, né?
Sim.
Como é que foi esse processo de seleção? Você fez sozinho ou, mais uma vez, a família ajudou?
Não, a seleção foi só eu mesmo, ali. Eu fui procurando os que eu tinha realmente finalizado, que tem muitos que... Eu nunca termino, eu começo a escrever durante a noite e no dia eu já esqueci a ideia que eu tinha na hora. Então fica lá só no meio da minha nuvem do Google Documentos, um montão de não finalizado. Daria pelo menos uns 12 a mais.
Como surgiu o seu interesse por poesia? Porque a gente sabe que a geração mais jovem, às vezes, não se interessa tanto por literatura ou, às vezes, costuma ler mais a literatura considerada jovem adultos, coisas assim. E poesia não é realmente algo comum. Como é que nasceu o seu gosto pela poesia?
Foi por causa do Renato Russo, principalmente. Legião Urbana, que eu ouvi muito. Principalmente na pandemia eu comecei a escutar muito mais música. E aí eu fui começando a ter interesse na parte da construção do texto, das músicas. Eu comecei, de repente, só começar a escrever desse jeito. E teve um pouco... Na época, no ensino médio, estava aprendendo um pouco sobre... O modernismo, que também foi um período que eu gostei mais de aprender, que tinha mais poesia realmente livre, sem muito te prender a alguma coisa que você tem que fazer. E o Arnaldo Antunes também, que foi o primeiro livro de poesia que eu realmente comprei.
Que outros nomes influenciam a sua escrita?
Tem o Augusto dos Anjos, que eu gosto muito. O poema dele, O Morcego, que é um dos que eu mais gostei de ler. Mas eu não sei, vai muito mais de... Músicos, tem o Humberto Gessinger, que também influenciou muito. O Nando Reis também ajudou para escrever. Basicamente músicos antigos de rock que influenciaram muito minha escrita.
Aí uma coisa interessante. Eu estava folheando aqui o livro e realmente que vários poemas, eles refletem, né? Claro, o seu pensamento, quem você é. Mas eles têm um ritmo musical. Você... Já escreveu assim pensando que talvez no futuro algum desses poemas podem ser musicados? Alguém da sua família já pegou algum dos seus poemas e musicou ou algo parecido?
Eu já pensei em musical. Meu pai sempre quando lê fala isso, que parece bem musical. Eu geralmente quando eu escrevo eu acabo criando um ritmo na minha cabeça, que é o que eu acabo botando no papel e às vezes fica bom, às vezes eu acho que fica ruim. Mas eu ainda penso, talvez, algum dia musicalizar alguns deles.
Vamos aproveitar sua presença aqui para a gente falar um pouquinho da literatura que mexe com jovens da sua idade. É claro que cada pessoa é única. Você é você, né? Outros jovens de 18 anos são diferentes, pensam diferente. O que você gosta de ler e como é que você vê a literatura para o jovem adulto sendo feita hoje em dia?
Eu não sei direito. Como as outras pessoas, nem muito. Mas, porque, geralmente, muitos dos meus amigos, quando são da escola, não leem muito. Mas eu gosto de ler mais o... Eu gosto de ler tudo. Eu sempre fico experimentando. Numa época eu vou ler biografia, depois vou pra conto narrativo, vou pra Senhor dos Anéis, de repente, depois vou pra livro documentário. Eu vou mudando um pouco, mas eu fico mais em fantasia ou ficção científica.
Quais são os livros preferidos?
principal é o Laranja Mecânica, que é o único que eu realmente reli sem nenhum problema. E Harry Potter também reli muito, mas hoje em dia já não aguento mais. Já li umas duas vezes em inglês e em português. E agora tá ficando um pouco Senhor dos Anéis, que eu tô lendo pela primeira vez agora.
Você falou que lendo aí em inglês, um dos outros pontos que a gente aborda aqui na conversa são as viagens. Você já viajou bastante, né? Ou seja, tem uma visão de um mundo mais ampliada. Como é que você vê essas viagens todas influenciando quem você é?
O bom de viagem é porque você consegue ver um pouco o ponto de vista de outros lugares. Você consegue ver, por exemplo, você vai para um país que foi derrotado numa guerra, você vê, encontra um ponto de vista completamente diferente sobre o que eles acham daquela batalha. Eu acho que influencia muito em como eu vejo um pouco as coisas.
E agora você mudou de fase. Você saiu do ensino médio, é calouro de comunicação, numa grande universidade, que é um outro mundo. Você estudava num colégio grande, mas a universidade, a UNB, é um monstro. Como é que você viu e como você vê essa passagem do ensino médio para a universidade e essa outra realidade que agora faz parte da sua vida?
Eu vejo com muito feliz, porque é meio que se libertando de uma jaula que prenderam nos seus braços desde o começo da sua vida. Tá preso no ensino médio e para baixo só. É como se agora que começasse a vida de verdade.
Você já escreveu algum poema, alguma poesia nova dessa fase? Já na universidade?
Ainda não. Eu tô desenvolvendo algumas ainda, mas não terminei nenhuma.
Eu queria também aproveitar pra gente começar a conversar sobre uma coisa que nos une, que é quadrinhos. Quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros sabe que eu sou aficionado por quadrinhos, só não me aventuro no universo do mangá, porque não gosto, porque é um universo tão enorme.
Sim.
E eu já tenho tanta coisa para ler que eu preferi não atravessar esse oceano. O que, que você gosta de quadrinhos? Gosta dos quadrinhos clássicos, heróis, ou gosta também dos europeus, daquele trabalho mais adulto, mais cabeça?
Eu gosto de tudo. Quando tenho dinheiro, eu compro quadrinho, basicamente. Sempre que pode, eu gosto de conseguir. Principalmente quando tem promoção na Amazon, eu procuro quadrinhos mais diferenciados, já que eu tenho muito da Marvel e da DC. E eu gosto muito também de quadrinho brasileiro. Um que eu adoro muito é o Valente, do Vitor Cafage.
Maravilhoso, né?
Sim, é muito bom aquela história. E aí eu sempre gosto. Eu gosto muito de quadrinhos, eu gosto de desenhar, então sempre foi uma parte muito importante também da minha vida ler quadrinhos, até mais do que livro às vezes.
Algum quadrinho que já mexeu com você assim de forma significativa? Porque você falou de livro de Laranja Mecânica, né? Que é um clássico que realmente quando toca na gente faz a gente pensar, né? Refletir sobre o que está à nossa volta.
Sim.
E quadrinhos?
Quadrinhos também. O Valente mesmo é um dos que tocou muito na parte, principalmente saindo da adolescência. É bom ver esse quadrinho, principalmente agora, entrando na faculdade, vai ser legal reler agora, com os novos olhos. E tem um também que eu não me lembro muito o nome, mas é um Craig G. Thompson, acho que é o nome do cara. Ele fez um quadrinho muito bom também lá dos Estados Unidos. É muito bom esse quadrinho também. Retalhos, eu acho.
Exatamente, Retalhos.
Retalhos.
É maravilhoso também, é impactante. Para a gente finalizar nossa conversa, falamos de literatura, poesia, livros, quadrinhos. Temos que falar de desenhos, né? A arte da capa do Algo Mais é sua, né?
Sim.
Então você diz que desenha. Como é também unir essas duas coisas, literatura e desenho?
É o que eu... Tem até uns poemas que eu, às vezes, faço uma ilustração deles, mas eu gosto de unir. Mas, hoje em dia, eu acabo ficando muito mais em quadrinho. Eu tô pensando em fazer tirinhas agora também. Porque agora só as palavras não estão só dando conta. Aí tem que ter tirinha junto.
Seguindo a inspiração do Vitor Cafage?
Seguindo a inspiração dele, do Armandinho, do Carlos Ruas, todo mundo que... Principalmente do Brasil, que faz tirinho, eu acabo seguindo a inspiração.
Então, para a gente finalizar, eu vou pedir para você escolher um dos poemas e declamar ele pra gente aqui pro Autores e Livros.
Deixa eu ver aqui. Eu acho que o... Eu nunca sei ler direito o nome do cara, mas Schrödinger.
Estamos juntos. Também me enrolo nesse nome aí também. Mas a gente sabe quem é, né? O cara do gato dentro da caixa. Se o gato tá vivo ou se o gato tá morto.
Sim.
Por favor.
O gato está morto, o gato está vivo. O gato está morto vivo. Três realidades atadas por uma caixa. Eu estou morto, eu estou vivo, eu estou morto vivo. Três realidades atadas por uma cabeça. A poesia está morta, a poesia está viva, a poesia está morta viva. Três realidades atadas por um poema. A vida está morta, a vida está viva, a vida está morta viva. Três realidades atadas por um paradoxo.
Mais algum poema que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Eu que eu tinha escrito para uma amiga quando ela sofreu um negócio lá na escola, que eu acho que é bom. Tanta mentira, que é até um pouco o que eu passei no ensino médio, dá para pegar muito disso. Tanta mentira, tanta verdade. Alguém me falou que sou legal, pelas costas me chamou de animal. Não consigo confiar em mais ninguém, não sei mais existir aqui. Estou cansado dessa peça. Peço que tirem agora suas máscaras, quero ver seus ossos de verdade. Descobrir quem sorri pra mim, encontrar o forever de que sempre falam. Alcançar minha própria personalidade.
Tá ótimo, então. Arthur, obrigado pela conversa. Obrigado por estar aqui comigo, conosco aqui no Autores e Livros. E eu sei que quando a gente começa a escrever, a gente não para. Então, como eu sempre encerro aqui, eu vou deixar o convite. Quando você tiver mais coisa, quando você tiver outro livro, volta pra gente conversar mais.
Vou voltar. Obrigado.
Até a próxima, então.
Até.
Algo Mais, de Arthur de Melo Reis, está disponível no site da editora, editoramultifoco.com.br/loja. Eu conversei para o nosso podcast, Autores e Livros Dose Extra, com Orlando Muniz, autor dos livros O Pacto dos Velhos Marginais, O Fracasso do Nazismo Tropical, Máscara das Palavras, um livro de contos romanceados, e Armazém Brasil, um livro de crônicas. Vamos ouvir aqui um trechinho dessa entrevista com Orlando, onde ele fala de O Pacto dos Velhos Marginais.
Esse, O Pacto dos Velhos Marginais, o que que é? Eu sempre gostei muito dos contextos históricos, das dores que a história produz na humanidade. Uma delas, a mais terrível, o Holocausto, o nazismo, o que isso produziu para a humanidade, que é uma chaga que até hoje, esse assunto, ele está sempre, essa ferida está sempre aberta, e é bom que esteja para que os arroubos autoritários, eles fiquem onde estão, fiquem no lixo da história. Esse é o lugar que deve ficar quem posiciona contra a democracia e contra a liberdade, contra o direito das pessoas de vida, que é o caso. E o final do nazismo, quando o Exército Vermelho, quando a Rússia entra em Berlim, toma conta e derruba a ditadura de Adolf Hitler, houve um saldo de remanescentes aliados ao Führer. Essas figuras, eles saíram da Alemanha em direção à América do Sul, um negócio que chamava Rota do Rato. Aí há sempre uma questão, uma lenda de que o Hitler não morreu, que o Hitler fugiu, que ele foi de avião, que ele foi para a Patagônia, que ele... É do jogo, história. E eu gosto muito da Argentina. E ao passar na Patagônia, na região, na província do Rio Negro, onde fica Bariloche, tem uma região chamada Refúgio Berghoff, que dizem que lá foi o ponto onde alguns nazistas se abrigaram, egressos do pós-nazismo, e eles foram Reichmann, Mengele veio para o Brasil naquela época, momento em que também houve um grande afluxo de judeus para essas regiões. Buenos Aires é uma cidade hoje que talvez fora de Israel seja a maior colônia judaica fora de Israel. E lá, nessa região, que eu ambiento no livro A Cidade de Bahia Blanca, houve um microcosmos da disputa e da perseguição ocorrida lá na Alemanha contra judeus nesta região em Bahia Blanca, aí com um agravante. Os nazistas contavam com o apoio da ditadura militar argentina. E aí os judeus passaram na Terra Nova, que saíram fugidos da Alemanha para escapar do nazismo, encontram a mesma perseguição com o braço forte de uma ditadura. Aí eu tenho licenciamento literário para juntar algumas ditaduras, para trazer episódios, como foi o caso da explosão da AMIA, que é a Associação Mutual Israelita em Buenos Aires, que é mais recente, após Videla, etc. E juntei esse conjunto da obra, algumas duas ou três ditaduras, e esse embate de judeus e egressos nazistas, refugiados, escapistas. Né? E esse embate aconteceu lá em Bahia Blanca. Tem um personagem que conduz o processo, que é o Shamir Gabay, é filho de uma judia, como um judeu, mas aí eu vou deixar para o escritor, que o leitor veja, não vou dar spoiler.
O Pacto dos Velhos Marginais, O Fracasso do Nazismo Tropical, de Orlando Muniz, tem 319 páginas e está disponível na Amazon. E não deixe de ouvir a entrevista completa com Orlando Muniz no site da Rádio Senado ou nas principais plataformas de podcast. O link está lá no meu Instagram literário, @litera.livros. Se quiser, use a hashtag Dicas Autores e Livros. E agora é hora do Encantos Diversos, com Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas inspirados no mês de maio, escritos por Oswaldo de Camargo, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. Natural de Bragança Paulista, onde nasceu em 1936, Oswaldo de Camargo é um dos mais destacados escritores negros das últimas décadas. Além de poeta, Oswaldo de Camargo é historiador da literatura, crítico, publicitário e jornalista. Dele, selecionei para você o poema Em Maio, publicado nos Cadernos Negros em 1998. Já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce as praças das bocas entreabertas e começa. Outrora, nas senzalas, os senhores, mas a liberdade que desce a praça nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida e nada sabe de nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito, vê montada no ombro dos moleques e se esconde no peito em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça estão os fracos, os velhos, os decadentes e seu grito: Bendita liberdade! E ela sorri e se orgulha, de verdade, do muito que tem feito. Inspirado na temática, o poeta alagoano Jorge de Lima, que viveu de 1893 a 1953, compôs Mês de Maio. Mês de maio, ai, mês bem feito, que tem o dia primeiro para ser o dia do trabalho. Comemorando este dia, vamos todos descansar. Mês de maio, ai, mêsinho brasileiro. O Brasil quis fazer anos, escolheu seu dia 3. Comemorando este dia, vamos, meu bem, descansar. Mês de maio, fora os domingos, fora os dias imprensados que a gente deve guardar, tem dia santo de guarda, que é o dia 9 de maio. Tem o maior dia santo, dia do corpo de Deus. Comemorando esses dias, o brasileiro só deve pensar mesmo em descansar. Quem trabalhou mais que Pai João, cavando a terra com a enxada? Dia 13 de Pai João. Meu bem, vamos nos deitar? Mês de maio, mês santinho. Nossa Senhora escolheu este mês para ser mês dela. Nossa Senhora, não deixe esse mesinho acabar. Quem também encontrou inspiração no tema foi Vinícius de Moraes, poeta carioca que viveu de 1913 a 1980, autor de Soneto de Maio. Suavemente maio se insinua por entre os véus de abril, o mês cruel, e lava o ar de anil, alegra a rua, alumbra os astros e aproxima o céu. Até a lua, a casta e branca a lua, esquecido pudor, baixo do céu. Em seu leito de plumas fica nua, a destilar seu luminoso mel. Raia a aurora tão tímida e tão frágil, que através do seu corpo transparente, dir-se-ia poder-se ver o rosto, carregado de inveja e de presságio, dos irmãos Junho e Julho, friamente preparando as catástrofes de agosto. para encerrar, fique agora com o Almir Sater, interpretando canção dele em parceria com Paulo Simões, Mês de Maio.
Azul do céu brilhou, mês de maio enfim chegou. Olhos vão se abrir pra tanta cor. É mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. Meu enxame de estrelas diz que o dia terminou. Noite nem se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se enamorou no mês de maio, bem que tentou. E quem não tiver ainda amor, dos solitários, o mês de maio é o protetor.
Esse foi o Encantos de Versos, dedicado ao poeta Oswaldo de Camargo. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Participe com suas dicas de leitura pelo nosso WhatsApp 61 98611 9591. Vale tanto mensagem de áudio quanto mensagem de texto. Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.